Este podcast é patrocinado por Betway.
Sejam bem-vindos a mais um Planeta Eleven, um podcast que vos é trazido pela Betway. Hoje é dia de termos connosco um convidado muito especial, diretamente de Khartoum, no Sudão. Junta-se a nós o Ricardo Formosinho, que recentemente foi campeão naquele país africano. É mais um português, além fronteiras, ele que já se cruzou com José Mourinho e, claro, com uma figura não menos importante e impactante, Óscar Botelho.
Turbulência também.
Gostaste desta entrada ou não, Óscar?
Gostei.
Então, mas olha, ainda antes de devolver a bola, ou te dar a bola, neste caso, queria agradecer ao Ricardo. Ricardo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, para estarmos aqui uma horinha também à conversa. E agora vou passar aqui a bola a esta grande figura, que você conhece ainda melhor do que nós, e que depois também vamos querer aqui umas histórias mais especiais que o envolvem, até para nos ajudar com alguns momentos de jocosidade futura, claro, neste programa. Óscar.
Antes de mais, mandar um grande abraço, que infelizmente ainda não dei ao Ricardo parabéns de campeão. E vou já começar, tenho esse privilégio de dizer que foi das pessoas com quem mais aprendi e bebi de futebol. E aqui fica o agradecimento público por tal. Portanto, não é segredo para ninguém, conhecemos-nos em Setúbal, na nossa cidade, trabalhámos juntos no Vitória B, no Chaves, e depois, se o Ricardo quiser contar porque é que não me deixaram ir para a Arábia. E não fomos juntos para a Arábia, mas depois fomos juntos para os Açores, onde, qual Big Brother, vivemos 24 sobre 24 horas. E só para as pessoas terem noção, portanto, nós de 15 em 15 dias parávamos aí umas 16 horas. De resto, tivemos 6 meses a viver juntos e foi, sem dúvida, uma das grandes experiências e que falo muito frequentemente. E, portanto, aqui fica o meu obrigado por teres aceito o convite e por tudo aquilo que aprendi.
Antes de mais, boa tarde para todos. É um privilégio poder partilhar com vocês já há algum tempo. E do Óscar, deixe-me fazer só uma correção, porque o Óscar se aprendeu comigo, eu também aprendi com ele. Aprendemos mutuamente. Houve uma aprendizagem mútua. É evidente que, devido à minha experiência, provavelmente o Óscar teve acesso a coisas diferentes daquelas que eu aprendi com ele, mas foi um aprendizado mútuo. Também por isso, muito obrigado, Óscar, por termos feito parte da mesma equipa técnica várias vezes. Basicamente é isso, e o Óscar, a nossa vida está começada, mas não está acabada, não é?
Exato.
Força. Não, Óscar, agora faz uma questão.
Faz a sua pergunta. Sim. Então começo já a assumir a primeira pergunta. Portanto, a minha pergunta é, vamos começar pelo presente. Qual foi o impacto do título de campeão no Sudão? Rima e é verdade.
Óscar, é assim, a nível fora do país, ou seja, fora do continente e pela Europa, não tem um impacto grande, não tem grande influência. Mas, incrível que pareça, aqui no Médio Oriente, aqui ao lado, e mesmo aqui em África, o impacto foi enorme, até porque estamos a falar daquela que é uma das melhores equipas, consideradas as melhores equipas de toda a África, e que nos últimos anos não ganhava, nos últimos 3, 4 anos não ganhava nada. E nós, pronto, tivemos a felicidade de ganhar. Isso deu um impacto grande num país onde tem muitos milhões de habitantes e tem 20 milhões aproximadamente, para cima ou para baixo, não sei, de suportes, de adeptos deste clube. Foi qualquer coisa de fascinante, e está a ser qualquer coisa de fascinante.
Ricardo, obrigado também por estar aqui connosco. O que lhe perguntava era como é que nasceu esse interesse por, digamos assim, trabalhar em países mais exóticos, mais desconhecidos para os portugueses. Se vem desde sempre, se foi adquirindo esse gosto ao longo da carreira, porque estamos a falar de um treinador que já trabalhou no Vietnã, na Malásia, agora no Sudão, por exemplo.
Bom, é assim, depois de ter estado onde estive, no primeiro ano, foi uma decisão minha, porque queria saber, testar o que é que era capaz de fazer com aquilo que, com o meu desenvolvimento, com o meu crescimento, e tive várias possibilidades, algumas possibilidades, como deve imaginar, de trabalho, mas sentia que não poderia fazer nada de extraordinário, ou seja, não ia ganhar nada que se notasse, sendo no mundo árabe, sendo na África, não ia fazer. Portanto, disse uma vez não ao Al Hilal, na pessoa de quem não se pode dizer duas vezes não, ou sobre a excelência do ministro Sheikh Al-Turki. Vocês sabem de quem se trata, trata-se do homem do Almoria, o homem que levou Jorge Jesus para a Arábia Saudita, e ele, pela amizade que tem, a proximidade que tem com o José Mourinho, ele, pronto, lembraram-se de mim, e eu não queria vir, mas à segunda vez eles voltaram uma segunda vez, quero dizer, e é difícil dizer que não. Se queres fazer carreira pelo mundo árabe, tu não podes dizer duas vezes que não ao Sheikh Al-Turki, não é verdade? Eu não disse que não, vim, e perante algumas exigências, e aí daqui passo uma mensagem a todos os meus colegas portugueses que queiram vir trabalhar para estes mercados, têm que vir numa única condição, têm que sentir que têm poder de decisão, quem manda são eles nas decisões, e assim consegue-se fazer qualquer coisa. Foi essa uma das imposições que eu fiz, que eu pedi, que quer sentir que tem poder. Se vem para ser mais um, e talvez sim, ok, amanhã, inshallah, isso, não vou. E esse poder foi-me concedido, e pronto, e acabamos o campeonato. Fiz aquilo que pretendia fazer, ganhar o título, ser campeão, que não. E dentro deste contexto, é evidente que se compararmos a África com a Europa, é uma comparação quase incomparável, mas temos que analisar os contextos. A Europa é o contexto da Europa, a África é o contexto da África, o Sudão é o contexto do Sudão, sendo África. Portanto, neste contexto, muito difícil ser-se campeão. Nós conseguimos, com 11 pontos de avanço, com a segunda volta, que é extraordinário, nós tivemos dois jogos da primeira volta, uma vitória e uma derrota, e depois no primeiro jogo da segunda volta ganhámos e não parámos mais de ganhar. Ganhámos os jogos todos na segunda volta, foi isso que nos levou a ser campeões, com 11 pontos de vantagem do segundo classificado, inclusive sofremos na segunda volta, penso que um golo, sofremos um único golo, um mérito também do trabalho do Silvino, porque o Silvino estava connosco, Silvino Louro, todos nós conhecemos o Silvino, sua capacidade, conseguiu também passar o seu conhecimento, fazer chegar a mensagem daquilo que ele é capaz de fazer aos guarda-redes, e foi fantástico, fantástico. 15 jogos sem sofrer golos, sofrendo só um único golo, acho que é qualquer coisa de extraordinário, e pronto, e o facto de termos sido campeões, 11 pontos de vantagem sobre aquele que era o detentor dos últimos 3, 4 anos dos títulos todos, acho que é de registar. Acima de tudo, mais do que tudo, é que eles agora sabem que Portugal existe, sabem que os treinadores portugueses existem, e por estranho que pareça ou não, há algumas pessoas já me têm perguntado por um ou outro colega português para se querer vir para aqui. É evidente que aqui não é fácil, e porquê é que não é fácil?
É isso, mas nós estamos a perguntar, Ricardo,
nós somos, seis portugueses. Nós somos seis portugueses.
O que é que se pode dizer do Sudão? Para quem não conhece o Sudão, lá está, e aquilo que ia introduzir em termos de treinadores. Mas para treinadores e adeptos, o que é o Sudão hoje em dia? Como é viver aí? Que impacto tem para um país que é desconhecido para a esmagadora maioria dos portugueses?
Eu ia entrar por aí. Neste contexto, a vida que nós levamos aqui, somos seis portugueses, eu e mais cinco assistentes, uma das imposições do país, viver aqui... na condição que nós estamos, não é mal, porque nós estamos em um hotel de 5 estrelas, passa a publicidade do Corinthians, temos todas as mordomias, somos pagos pela Arábia Saudita, pelo Turki Al-Sheikh, pronto, é evidente que os salários são bem melhores do que se paga aqui, e isso, pronto, dá-nos alguma motivação. É evidente que quem vier para aqui e quem vier sobre a receber o salário dos clubes, não é fácil, porque não vão ter a possibilidade que nós temos de viver num hotel, no melhor hotel aqui do Sudão, não de termos um salário muito bom, porque o temos, somos pagos pela Arábia Saudita. O Sudão em si é um país, como todos nós sabemos, nos últimos dois anos é um país livre, até há dois anos e meio mais ou menos era um país fechado, não é? Agora é um país que está a tentar dar os primeiros passos dentro da democracia, um país mais aberto, com um potencial enorme, potencial de riqueza enorme, 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 e é por isso que estão a entrar aqui os árabes, estão a entrar chineses, porque há muita coisa aqui a explorar, e tem, não é, é África, continua a ser África, respondendo à tua pergunta de uma forma mais concreta, é África, mas sendo África, tem muitas coisas que já se nota uma evolução da vontade das pessoas em tornar este país um pouco melhor, mas ainda continua a ser uma África negra, não é?
Sim, é um país também que, enfim, se dividiu com um território que é muito vasto. Era, aliás, antes da independência do Sudão do Sul, o território mais vasto em África e tem essa ligação também com o mundo árabe. Óscar, estavas aí, obviamente, também olhando para a tua lista de perguntas e para aquilo que é o teu passado com o Ricardo e acredito que vais querendo lançar mais dados aqui para cima da mesa.
Sim, hoje é a pessoa ideal para vocês quererem saber algo do meu lado mais negro.
Já lá vamos.
Aqui antes de, já falámos do presente, agora vou aqui fazer uma pergunta sobre o futuro. Qual é os seus desejos para o futuro a curto, médio prazo da carreira?
Eu não respondo que ao vir para aqui teve o alvo de ganhar, de mostrar. Porque afinal de contas eu tinha 4, 5 anos de adjunto, fazia parte do staff técnico do José Mourinho, mas era olhado como um adjunto. Portanto, era importante no meu primeiro ano, que por vontade própria, que eu agarrasse um projeto pessoal, era muito importante ganhar. Portanto, uma vez que ganhámos, porque eu tinha objetivos e tenho objetivos bem claros, é evidente que o meu objetivo passa por o Médio Oriente, não é verdade? E pode acontecer a todo momento. Basicamente o futuro é isso mesmo, estamos a olhar para o Médio Oriente, porque o que foi feito aqui não passou despercebido aqui ao lado no Médio Oriente, e penso que o nosso futuro passará mesmo por aí.
Quanto ao seu passado também como treinador adjunto, pergunte-se se nesta fase da carreira sentiria o mesmo prazer, a mesma importância numa equipa técnica como adjunto, ou se já só dá para ser treinador principal, assumindo um projeto vencedor, como tem aí no Sudão, por exemplo.
Eu saio e tenho que fazer um agradecimento público a especial ano, porque ele compreendeu as minhas razões, me motivou também, e a questão que se foi aqui é que, uma vez, passo em modéstia, uma vez que você é adjunto do melhor do mundo, já não é adjunto de mais ninguém, segue em frente, e segue em frente pelo próprio pé, se quisermos assim. Portanto, é essa a minha filosofia. Uma vez adjunto do Mourinho, nunca mais adjunto de mais ninguém. Vou seguir em frente sozinho, aconteça o que acontecer.
Ricardo, já agora que estamos a falar nele, porque é que é o melhor do mundo e porque é que é diferente dos outros?
Que é melhor, porque é o melhor porque é assim, se quiseres, Óscar, vou-te dizer uma coisa que é importante. Hoje em dia muita gente fala de futebol, ou seja, muita gente fala daquilo que gosta, que é falar de futebol, mas falar daquilo que sabe, não há tanta gente assim, são coisas distintas, uma coisa é falar do que se gosta, outra coisa é falar do que se sabe. O José está muito à frente, continua, apesar de estar, já teve em clubes do maior potencial, ok, mas apesar de tudo isso, ele está muito à frente, então já vai na era da estratégia. Muita gente fala no 4-4-2, 4-3-3, 3 à linha, 4 à pesca, o que quiserem, é muito engraçado falar sobre as entrelinhas e tudo isso, é tudo muito giro falar. Mas o essencial da questão, e é isso, sem dúvida nenhuma, que bebi e tenho que lhe agradecer, como lhe agradeço, não digo todos os dias, mas todas as semanas, a estratégia, muito para a frente, muito à frente. O José já vai na era da estratégia, portanto, está uns passos à frente da maior parte de todos eles. E é o melhor porque, à imagem de um Pep Guardiola, são os dois que ganharam mais vezes no mundo do futebol. E isso no futebol é ganhar. Portanto, ou seja, se nós olharmos que o futebol é rendimento, é o que melhor rendimento tem, é o que mais ganha. O que mais ganhou ele é um dos que mais ganhou. Portanto, para mim, é português, é nacional, é bom e é sem dúvida nenhuma o melhor treinador. E vamos aguardar para ver o que ele é capaz de fazer na Roma, que eu tenho a certeza que na Roma vai fazer qualquer coisa extraordinária. Se não for já neste ano, será no próximo. É seguramente o melhor. Porquê? Porque é o melhor.
Ricardo, e quanto de José Mourinho é que existe hoje em dia no trabalho do Ricardo? Até para essa visão estratégica que dá tanta importância, como aqui já se percebeu nessa última resposta, para a aplicação depois direta numa equipa de futebol.
Olha, se tu trabalhares com o José, nunca mais és o mesmo. És outra pessoa, outro treinador, para melhor. Para melhor. Ele obriga-te a crescer, ele obrigou-me a crescer, ele obrigou-me a ver coisas que eu não vi até aí, e toda a minha vida foi feita passada no futebol, como jogador e como treinador. Portanto, ele obriga-te a desenvolver, ele obriga-te a olhar para pormenores, que nós chamamos de pormenores, mas no fundo se revelam por maiores, não é verdade? Ele obriga-te a desenvolver, ele obriga-te a seres melhor. E isso foi isso, que eu bebi dele foi isso. Ele obrigou-me a ser melhor em todos os vetores.
Quanto a esse trabalho com José Mourinho, Gostava de saber mais ao pormenor, se for possível, qual era a sua função específica no microciclo semanal, por exemplo. Só para dar uma ideia também a quem nos ouve, que muitas vezes não reconhece o verdadeiro papel da equipa técnica.
Claro, os adjuntos são isso mesmo, são adjuntos, não é verdade? E cada adjunto contribui que aquilo que lhe é destinado. E eu, o meu papel era isso mesmo, era assistente, era adjunto, e era, a minha participação era essa mesmo, era a de adjunto. É o que o adjunto faz. Não quero ir para além daquilo que fazia, não quero ir para aquém daquilo que fazia, o meu papel era adjunto. Discutíamos, falávamos sobre o que pensávamos, mas dificilmente eu podia fazer chegar qualquer coisa de novo, informava o que se passava, mas qualquer coisa de novo a fazer-lhe chegar era difícil, porque ele vai muito à frente de nós todos. Portanto, o meu papel era esse mesmo, o meu papel era de adjunto, eu, como outros, para além de que nos unia e une, uma amizade vai muito para além do futebol.
Bom, já que estamos a falar, vamos regressar ainda um bocadinho mais atrás. Portanto, saiu de Portugal em 2009-2010, para os mais desatentos, tem no currículo duas segundas de divisão B, hoje em dia chamada Liga 3, ao serviço do Amor e do Imortal. A minha questão é se gostaria de ter ficado... Exato, três, exatamente, três. A minha questão é se gostaria de ter ficado por cá ou não.
Olha, Oscar, é assim, eu não penso nisso. Eu fiz, aconteceu-me a mim, digamos que o cavalo da sorte passou à minha porta aos 50 e tal anos. Eu acho que estava preparado para montar. E quando é que o cavalo da sorte passa à minha porta? Quando o José Mourinho me convidou para trabalhar para ele. Não com ele, lá ver se... porque normalmente os adjuntos, eu trabalho com o... Eu trabalhei sempre, eu e todo o staff técnico que conheci no José Mourinho, nós trabalhámos para ele, porque ele que manda. Ele é que decide, ele é que manda. E dizia eu que... E é o quê? Perdão, perdi a pergunta.
Se gostava de ter ficado por cá, em vez de sair.
Não ponho isso. Eu acho que se ficasse por Portugal, não conseguia organizar a minha vida em termos futuros como eu organizei. E mesmo ao nível de crescimento profissional, implicava, se eu ficasse por Portugal... E tive uma pequena hipótese, de quando saí, de regressar a Portugal, mas não me interessava muito. E não teria a possibilidade de ter trabalhado onde trabalhei, onde o mundo da Premier League, como vocês sabem, é qualquer coisa extraordinária. Até só por si, se tu estás lá, já te obriga a ser diferente, para melhor. Portanto, por Portugal não me parece que... Não me passou pela cabeça, nem me passa.
Ricardo, e há alguma, quer dizer, nesta década que já leva fora de Portugal, houve alguma vez a tentação, por exemplo, de não ser apenas aqui com muitas aspas, obviamente, porque é um trabalho sempre complicado, como sabe, mas não ser treinador de um clube, mas se calhar ajudar o futebol desse país a desenvolver-se? Não sei se, por exemplo, para quem esteve em países como o Vietnã, para quem passou pela Malásia, para quem está no Sudão, tentar ajudar o próprio país a crescer, até por essa massa, falou há pouco em 20 milhões de adeptos de um só clube, por ver essa massa, mas se calhar ainda maior número em torno de um país. Já lhe passou isso pela cabeça ou gosta mais do trabalho dia-a-dia?
Entendo perfeitamente a tua pergunta, é uma pergunta inteligente da tua parte. Eu vou-te, se me permites, vou-te dizer, quando eu estive no Vietnã, quando eu estive na Malásia, quando eu estive de fora, inclusive da Tunísia, eu não era o treinador que sou hoje. Eu não tinha o conhecimento que tenho hoje. Hoje, no Sudão, isso que me estás a propor é precisamente o que nós fazemos. O que nós fazemos não se fecha só no ganhar o título, no melhorar a equipa, melhorar a forma de pensar, assim como também tentamos passar para toda a gente a forma de... Porquê é que treinamos assim? Porque treinamos diferente. Treinamos diferente de todos, mas de todos mesmo. Porque treinamos diferente, porque preparamos a equipa de forma diferente, porque preparamos os jogadores de forma diferente, se quisermos separar o tático individual do tático coletivo, nós preparamos de forma diferente. É essa a nossa tarefa, mesmo ao nível da organização. Mesmo ao nível, vocês não têm acompanhado, mas eu tenho feito algumas declarações aqui que agrada a uns, não agrada a outros, mas é dentro dessa linha. Como, por exemplo, eu não entendo este calendário de jogos, não entendo, acho que este país tem que melhorar o calendário de jogos. Temos 2 meses sem jogos, e depois temos mais dois meses, jogos dois em dois dias, três em três dias. Não faz qualquer sentido nenhum. Portanto, perdão. Portanto, e é esse o nosso papel aqui também, e é isso que nós estamos a fazer. Não só virados para, de uma forma interna para o clube, mas também, sempre que nos é possível, passar as nossas ideias, porque são diferentes, sem dúvida nenhuma. Eu quero acreditar que são para melhores e os resultados estão à vista. É nosso, meu e do meu staff, passamos conhecimento, passamos organização, passamos tanta coisa, e temos a certeza que contribuímos para a evolução do futebol do Sudanense.
E essas ideias diferentes são bem recebidas? Há muita abertura por parte dos sudanenses e depois acredito também noutros países como o Vietnã ou a Malásia, também na Tunísia, para ouvir um técnico português com uma longa experiência, ou seja, nessa perspectiva de melhorar o futebol do país no todo, se existe essa abertura e um caminho para melhorar nesses países?
Olha, conforme disse anteriormente, eu quando estive nesses países não tinha a capacidade, não tinha o conhecimento, mesmo ao nível da minha personalidade era diferente daquela que é hoje, quer queremos quer não, mas é uma realidade. Aqui no Sudão é como tudo, é como em Portugal, se tu ganhas as pessoas ouvem, se tu não ganhas ninguém te ouve, mas como nós íamos ganhando assistindo-nos, íamos ganhando de uma forma a jogar um futebol diferente daqueles que estavam habituados, eles ouviam-nos, e não só nos ouviam como nos procuravam para fazer perguntas, para tentar eles procurarem a evolução deles. Isso é de registar e pronto, e é uma vontade grande da parte deles. Sem dúvida nenhuma que nós hoje temos uma forma de olhar para o jogo, de olhar para a organização, de olhar para a estratégia, completamente diferente, para melhor do que eu tinha antes de chegar às mãos do José Mourinho. Sem dúvida nenhuma. É certo que há quem goste do José Mourinho e quem não goste. Eu gosto e gosto muito.
Só aqui uma questão, até porque normalmente quando olhamos para os treinadores que vão para fora, as pessoas esquecem-se de uma parte que é muito importante, que é a família. A minha questão é, quando comunica à família o momento de vou para, como é que é a reação da família nesse momento?
Oscar, conheces a minha família, conheces os meus filhos, conheces a minha esposa, sabes que o quanto nós estamos chegados, não é? Exatamente. Eu conheço, sabes o quanto nós estamos chegados. E a primeira vez... Eu cheguei em casa e disse, olha, as pessoas que me influenciam querem que eu tome a dizer para eu ir para o Sudão, porque para aquilo que eu quero é ganhar, e dão-me condições para ganhar, dão-me o poder para eu decidir, não tenho que estar a fazer a equipa conforme o presidente ou o diretor ou o team manager diz, eu mando e acabou. Eu escolho, se morro para a minha cabeça, não morro para a cabeça de ninguém, eles dão-me essas condições, claro está, hoje, como sabes. Aquela malta lá em casa, nem pensava, Sudão, fazia uma ideia diferente, completamente diferente, como eu também fazia, que era o Sudão. Nem pensar nisso, estás louco ou quê? Hã? Ficas aqui em casa. Sabes, eu conheço aquela malta, sabes que aquela malta é danada, a malta é malta unida, mas é danada. Surgiu a segunda oportunidade. A segunda oportunidade, e o que estava indeciso, era em aceitar projetos, se calhar, noutros países melhores, mas eu sentia que ia sofrer para não perder. Depois, por influência de mais uma ou outra pessoa, entendi que não, eu se tiver que sofrer, sofro para tentar ganhar, não vou sofrer para tentar não perder. Portanto, e arrisquei. Soube da influência, depois informei-me, soube da influência que este país pode ter sobre o Médio Oriente. Se ganhas aqui, a tua exposição no Médio Oriente é muito boa, é extraordinária. Se não ganhas, para mim, paciência, é um risco que se corria. O risco que se correu. Nós ganhámos. E neste momento é isso, estamos postos a qualquer altura a virem aqui e nos levarem para aquele lado, e a malta lá em casa agora está toda contente e já não diz que não, não, e já dizem que não, foi uma boa opção do Sudão, é aquela história, né? Depois da noiva casada não lhe faltam noivos.
E como é que se convence eventualmente um jogador português a ir jogar para o Sudão? E em concreto para a equipa do Ricardo?
Eu vou dizer, cara amigo, vou perguntar mais uma. Estás
já não vou perguntar mais nenhuma, que é para não ficar mal.
Sai-se a grande.
Mas eu vou dizer, ficando aqui ou não, há contactos com os jogadores estrangeiros, porque aqui havia o culto, um bocadinho do o que interessava era fazer negócio. Negócio. E a envolvência olhava muito para o negócio. chegámos aqui, um dos poderes que eu exerço, quem escolhe os jogadores sou eu. É claro que escolhemos jogadores estrangeiros, não quero saber se ganham muito, se ganham pouco, isso é com o Turco, com o ministro Sheikh Al-Turki, não quero saber disso para nada, quero saber a qualidade dos jogadores. Nem me envolvo nas contratações. É evidente que há jogadores portugueses que estão em negociações connosco. E tu dizes-me, como é que se convence? Fácil, pagando bem.
Não, está dada a resposta. E bem.
Amigo, paga-se bem, e quer queiramos, quer não, e isso é um mérito de nós portugueses, também para o treinador ser eu. Também por estar cá, o Silvino. Fomos portugueses, passámos pela mão do José Mourinho, passámos pela Premier League. Dá-lhes algum crédito, entendes? Não são treinadores, com todo o respeito, de sítios quaisquer. Portanto, tudo isso lhes garante, lhes alguma garantia. Sabendo também que os estrangeiros que vierem serão pagos não me quero envolver nisso, mas serão pagos pelo Turque, e ao serem pagos pela Arábia Saudita, aquele dia, à meia-noite e um minuto, o teu telefone toca. Pim! Entrou a pasta.
E nesse sentido, trabalhar no Sudão e nesse clube em particular tem sido um descanso, de certa forma, nesse processo de recrutamento, porque há dinheiro, sobretudo.
Olha,
comparando com outros clubes, mesmo que já passou, por exemplo,
alguns jogadores que nós queríamos, a primeira escolha foram os melhores jogadores da África que eu escolhi. É evidente que aí já passa a barreira do razoável, não é? Do razoável ou do bom, se quiseres. Tivemos que partir para outra escolha. E nessa outra escolha, penso que nós conseguimos cativar, porque estamos na Champions League da África, estamos num clube que foi campeão, e os jogadores estão à bonda. Pagam bem aos estrangeiros, pagam, sim senhor. Nós também estamos a ter alguma influência de que paguem bem também aos jogadores locais, paguem melhor, porque para os estrangeiros virem, eu chamo especial jogadores, players. Porquê? Porque têm que ser melhores que os cá estão, senão ficam os cá estão. E nesse aspecto também exigimos até onde podemos, né? O clube não é nosso, temos o nosso poder, mas começa e termina num determinado sítio, e os jogadores, os melhores jogadores, se eu te disser que estavam pré-convocados para a seleção do Sudão, 14 jogadores da nossa equipa, e neste momento estão 12 jogadores em estágio com a seleção, ou 11, né? 11 jogadores em estágio com a seleção, que são os nossos titulares, chamemos titulares que mais jogam, 11 jogadores estão na seleção, portanto, provavelmente serão os 11, serão os melhores. Se são os melhores, têm que ser melhor pago que os outros. E é isso que nós estamos aqui a tentar, que as pessoas entendam isso. Acho que estamos a conseguir e vamos ver. Por isso também os jogadores, antes se calhar, corriam numa intensidade e hoje correm uma intensidade mais alta e se calhar morrem uns pelos outros, porque também alguém olha por eles, alguém puxa por eles e alguém lhes cria condições melhores para eles viverem melhor. Porque, como sabes, há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, os jogadores ganhavam quase nada aqui, não é? Agora, na minha equipa, no meu clube, a gente está a tentar, está a trabalhar no sentido de eles terem uma vida boa. Melhor, uma vida melhor, queres dizer. Vida boa, tem os gajos da Premier League que ganham milhões.
Exatamente. Falar já nessa questão do balneário, o Ricardo passa uma vida inteira no balneário, portanto, está desde a década de 70 em balneários. A minha questão é, quais é que são as principais diferenças desses balneários quando era jogador, quando começou a carreira como treinador e hoje?
Olha, Oscar, se queres ir para os balneários antes do Sudão, vamos por aí. Se quiseres envolver o Sudão, também envolvemos. Se quiseres ir antes do Sudão, eu tenho que te dizer que qualquer comparação é pura coincidência. Nada a ver, nada a ver. Nós, por exemplo, eu posso dizer que quando jogávamos futebol há um século passado, chegávamos, nós brincávamos, nós falávamos uns com os outros, nós fazíamos brincadeiras uns aos outros, atávamos os sapatos uns dos outros, escondíamos a roupa uns dos outros. Hoje, esquece. Mas não é só no futebol, na sociedade em geral, e o futebol faz parte da sociedade. Mas a questão que se põe aqui é que hoje os jogadores entram de fones, cumprimentam-se de onde vai, como dizem os algarvios, e pouco mais. Não há, eu ia jantar quando era jogador, ia jantar eu, a minha mulher, que na altura era a minha namorada, a mulher e as namoradas de jogadores quase todos, juntávamos e íamos todos juntos jantar. Lembro-me perfeitamente que íamos, muitas vezes íamos sozinhos, vávamos as mulheres com certeza, mas muitas vezes íamos sozinhos, e eu lembro-me perfeitamente que dizia à minha esposa, na altura a minha namorada, que tu bem conheces, eu dizia-lhe, olha, se ganhávamos, vou com os meus amigos, vamos festejar. Se não ganhávamos, vamos com os meus amigos, porque estamos chateados da cabeça, vamos tomar um copo para libertar. E a minha mulher conhecia de casa e disse, olha, deixa que era que empates. Mas isso é o que é. Hoje é diferente. Hoje, por exemplo, os jogadores chegam ao estádio, estamos a falar da Premier League, alguns jogadores chegam ao estádio como turista e carro. Não é num Clio, nem é num Renault 12 ou coisa que o velho quer que o meu time, não. E hoje há uma coisa do futebol que já há em Portugal, já há mais uma crise que a minha, é mais uma constatação, que há que ter muita atenção. Os jogadores hoje apresentam muito o personal trainer, entendes? E isso foge para além do teu controle. Hoje, antigamente, eu tinha uma dor, eu tinha uma unha encravada, ou se me doía aqui ali, e falava com o chamado massagista, hoje chamemos de uma forma muito mais intelectual o fisioterapeuta, e ele falava, quem dia-nos? Hoje, os jogadores, a maior parte deles, têm o personal trainer. Tu que és preparador ou fazes parte do staff técnico desse nível, tu perdes o controle do treino, porque tu não sabes o que é que ele faz em casa com o personal trainer. Alguns ainda trocam informação com o personal trainer do clube, mas muitos deles, se não a maior parte, personal trainer e já está. Portanto, como vês, personal trainer no nosso tempo era a água da praia, água salgada. Íamos ser...
e também o mental coach, muitos deles.
Ele via-nos e o que tu tens é tosse, sai, vai para casa. É? E agora não, agora é tudo xisto. E ainda bem que é assim. É por isso que o futebol atinge a dimensão que está a atingir, não é?
Uhum. Ricardo, para quem conhece literalmente o país norte a sul, do interior ao litoral e do continente às ilhas, porque a distribuição geográfica é mesmo esta em termos de Portugal, existia, no seu entender, a possibilidade de alguns clubes portugueses olharem, por exemplo, aí para o Sudão e tentarem recrutar um ou outro jogador? Ou o salário aí em Khartoum inviabiliza que alguns possam olhar para o futebol europeu e tendo como porta de entrada Portugal?
Negativo. Vou-te dizer, amigo. O salário continua a ser, em Portugal continua-se a ganhar melhor os jogadores. Alguns jogadores, mas os jogadores continuam a ganhar melhor do que os jogadores ganham aqui. Isto é a África, um país que há 2 anos começa a dar os primeiros passos. Ainda está do biberon, ainda está de fraldas na democracia. Agora, jogadores, amigo, vou-te dizer, tem aqui jogadores, e eu tenho pena, né, e se puder ajudar, ajudo alguns jogadores aqui, que jogam, não estou a dizer que jogam no Benfica, no Porto, no Sporting, pela sua grandeza, pelo Braga, pelo Guimarães, pela sua grandeza, mas tem aqui muitos jogadores que jogam na Europa tranquilamente. O problema deles é que é isso, respondendo a uma pergunta fizeste ainda há pouco tempo atrás, o problema deles é realmente o entendimento do jogo. O entendimento, repara, nós temos um efeito aqui histórico, é 15 jogos da segunda volta, 15 jogos, os 15 jogos tudo vitórias. Aqui o ponto é, tu ganhas duas, as melhores equipas, tu ganhas duas vezes, à terceira tu empatas, porque amanhã é outro dia, logo se vê. Depois mais duas vitórias, faz um empate. O culto da vitória continuada, o culto da vitória continuada, nós temos na Europa, aqui não têm. Não tinham. Os meus, eu quero acreditar que já tenha, eu quero acreditar. Entendes? E esse culto, e esse é o problema. Uma vez, tu pegas numa equipa, com todo o respeito, onde o talento é maior, Brasil. O talento é brasileiro. Não é? Eu costumo dizer que o talento é brasileiro, o atleta é africano e a organização é nossa, europeia. Entende? No meio disto tudo pode haver diferenças, mas tu chegas aqui, uma equipa, por exemplo, de brasileiros, que é um talento absoluto, pegas nessa equipa 11 jogadores e metes a jogar em Portugal, tem sérias dúvidas se eles conseguem manter na primeira divisão. Agora, pegas em 2 ou 3 jogadores, dois ou três dos melhores jogadores e metes numa boa equipa, esses jogadores até arrebentam, se for preciso, não é? Como nós costumamos dizer. Portanto, é tudo nos teus contextos. tiras daqui dois ou três jogadores, ou quatro jogadores, e metes em duas equipas diferentes aí, não tenho dúvida nenhuma que eles marcam, que são talento absoluto. Ora, porque eles aqui, foi o que nós conseguimos, mudar o espírito, a intensidade do jogo, a intensidade do treino, o profissional, a forma de olhar para o jogo, a forma de olhar para o treino. É evidente, e eles aqui são práticos, nós só temos um estrangeiro. Pedimos mais dois, mas mandámos embora porque não são melhores que os que cá estão, não fazem falta. Estrangeiro para aqui tem que ser melhor que os que cá estão. Nós temos só locais, e tirando um jogador, e conseguimos. É a nossa alegria, a nossa satisfação. Eles perguntam, mas os portugueses são todos assim? Eu digo que não. Os portugueses são melhores que eu ainda. Eu só sou uma pequena coisa, não é? E ainda há muitos melhores do que eu sou uma pequena coisa. Mas é melhor, portanto, vocês para evoluir têm que fazer isso mesmo. Pegarem dois jogadores do Estadão e meter, por exemplo, uma determinada equipa na Europa, um sozinho é complicado. Dois jogadores num Estadão e pôr numa equipa, mais dois noutra equipa, e depois, passar dois ou três anos, voltam aqui, contratar treinadores estrangeiros, de preferência portugueses, e assim o futebol evolui. Não é se eles acreditam em mim.
Mas acha que essa zona de África, da África Negra, continua a ser muito pouco explorada pelos clubes europeus e portugueses em particular? Porque na Europa temos muitos jogadores de origens sudanesas também, que são formados na Europa e depois até representam seleções europeias. Mas é possível que os jogadores formados em África, no Sudão, por exemplo, ou muitas vezes com falta de formação, talvez, possam dar o salto já numa fase mais adiantada, aos 23, 24 anos, por exemplo, ou já vão tarde?
Boa pergunta, ainda bem que me avivaste a memória, que eu tinha uma coisa para dizer que é importante dizer. Um dos grandes problemas que afeta o jogador sudanês é que eles começam a aparecer, eles não têm academia, eles não têm, a formação é básica, básica mesmo, não têm academias, não têm formação é básica. E o jogador sudanês começa a aparecer com disponibilidade para o profissional, para jogar numa primeira equipa, aos 25, 26, 27 anos, quando começa quase naquela curva de cima, de mais para menos, na Europa, é quando eles começam aqui, do menos para mais. Portanto, tudo isso é cultural. E isso é importante, sejamos nós, estrangeiros, que mudemos, que ajudemos a mudar essa cultura. A cultura de que, 19, 20 anos, eu tenho na minha equipa um miúdo que joga, aqui há uma lei que tens que jogar todos os jogos com um jogador menos de 20 anos e outro menos de 23. Tem que estar sempre em campo, mesmo que os substituas, tens que pôr outro. Eres um de 20, metes um de 20. Temos aqui um miúdo de 20 anos, que era olhado como um miúdo. É miúdo. Joga porque é preciso ter. Hoje, tem um contrato profissional e joga, seja o miúdo que vai jogar de 20 anos, se não seja, por exemplo, na Champions League e na Taça, não há essa lei. E se tiver que chegar na Champions League, se tiver que chegar na Taça, joga porque é melhor que os outros. Não tem... Mas para eles é muito estranho, perdão, para eles é muito estranho, porque um miúdo de 20 anos é muito novo. Não, um 27 é que se calhar está maduro, está bem, está numa idade perfeita, mas com 20 anos também pode ter. E eu, há pouco tempo, eu dizia, eu conheço grandes jogadores com 19 anos, e vocês também conhecem 19 e 20 anos, e conhecemos jogadores fracos com 27, 28 e 29. Portanto, a idade não te certifica nada. A idade não te certifica. Tens 19 anos, és bom. Tens 35, já não prestas. As coisas não se põem assim. Eu não ponho assim.
Já que estamos a falar dessa questão da idade, foi exatamente por isso que eu não fui para a Arábia até consigo, certo?
Ora, não digas nada. Não digas nada, ainda está calado. Não digas nada. Eu deixo ficar mal para os amigos.
Mas já que estamos aqui, só, e há pouquinho estava a falar dessa troca de sapatos e dessas brincadeiras do balneário, o Ricardo é um contador nato de histórias e, portanto, eu não ficaria bem comigo mesmo se não lhe pedisse para contar uma ou duas histórias, como treinador ou como jogador, fica à sua consideração.
Eu vou só contar uma como treinador, que para mim é a minha preferida. Não vou dizer o nome, porque ele não leva a mal, que é meu amigo, e... mas eu não vou dizer o nome. Um jogador que jogou num clube grande... foi meu jogador, bom jogador, um fantástico colega. Eu estava, penso que no ano estávamos para subir de divisão e subimos. Não sei se no Olhanense, se no Imortal de Albufeira, não me lembro. Acho que no Olhanense. A dada altura, o jogador, ele era assim da minha estatura, assim. Eu acho que sou um anão grande, mas eu sou um anão grande. Portanto, ele era assim do meu tamanho. E como amigo, eu quando chegava, até mesmo chamava-me o baixinho, baixinho, baixinho. É normal. Ele tem, nós lhe chamávamos o baixinho. Ele passa ali ao pé do banco e tava, o jogo estava a acabar. O jogo estava a acabar e nós estávamos ali, o resultado era positivo para nós, mas à pele. Ali mesmo um gol e pá, eu viro-me para ele e disse baixinho, baixinho, que era para dizer calma, calma ao jogo, calma ao jogo. Baixinho, baixinho. Ele virou-se para mim à frente toda a gente e disse, ó, mister, baixinho é o meu salário.
Muito bom.
Mas, eu tenho um negócio para contar, mas depois só conto para vocês em off record.
Está bem, está bem. É melhor.
Okay, okay.
É melhor. Já que estamos a falar de jogadores, diga, Ricardo.
Vou-vos dizer que o Oscar, e não estou a fazer favor nenhum, porque o Oscar conhece-me, porque o Oscar sabe perfeitamente do. Também na idade que tenho, não estou para fazer favores a muita gente, estou mais para ser cara a cara. Foi um privilégio para mim trabalhar com o Oscar nos primeiros anos de vida dele no futebol, porque uma disponibilidade para discutir, para crescer, uma disponibilidade para aprender, e mais de tudo, uma disponibilidade para a função e para a pesquisa. Já apanhei bem pior com o Oscar.
Se não é bem elogio.
E não querem partilhar uma história vossa que possa ser aqui, enfim, contada para os nossos...
Não, posso contar.
Ouvintes, até pode ser tu, claro.
Posso contar, até porque eu... Tínhamos muitas, mas vamos deixar essas depois para o off-record.
Aquelas que, exato, aquelas possam ser contadas aqui.
Vamos depois contar as idas ao cinema e por aí fora. Até porque foi o que estava a dizer. Aquilo que o Ricardo estava a falar do Zé Mourinho, eu apontei aqui porque foi exatamente o que o Ricardo me fez. E não foi por acaso que eu na altura procurei o Ricardo no Vitória. Para completar o meu curso de nível 2. Como já falámos muitas vezes, há aqueles que têm o quarto nível, mas não têm nível nenhum, e há aqueles que não têm nível nenhum de treinador, mas são treinadores com grande nível. E o Ricardo fez exatamente... O Ricardo fez-me exatamente o mesmo, ou seja, obrigou-me a ser melhor, a desenvolver, e que estava-me sempre a puxar por mim. Porque a equipa técnica, convém referir, que a equipa técnica do Ricardo e do Oscar era mesmo só o Oscar e o Ricardo. Uhum. E, portanto, hoje em dia as equipas técnicas têm... quase uma dezena de elementos, aquela equipa técnica tinha só dois. Portanto, havia o treinador principal, cá está, e depois havia um que fazia de tudo um pouco, mas o Ricardo ensinou-me em todas as áreas. Eu vou contar só uma história muito rápida, porque foi a primeira vez que fui para o banco, foi em Portimão, que o Ricardo também me obrigou a crescer e a desenvolver, e dava-me muito na cabeça, porque na altura tinha só 27 anos, convém só relembrar isso. Portanto, era o treinador mais novo das ligas profissionais.
Ele foi há 30, mais ou menos.
E o Ricardo, lembro-me da primeira... Portanto, eu dou aquecimento, caiu granizo nesse aquecimento, em Portimão. Empatámos 1-1. E quando depois de eu mudar de roupa e ir para o banco, como a primeira vez que vou para o banco, porque nunca tínhamos ido para o banco os dois juntos. E o Ricardo, eu naturalmente sentei-me na segunda cadeira, porque já tínhamos feito tudo juntos, treino, preparação, por aí fora, mas nunca tínhamos ido para o banco. E o Ricardo mandou-me sentar na primeira cadeira e não na segunda. Pronto, fizemos a viagem para Setúbal, a seguir ao jogo. Cá está, disparámos aquelas 16 horas, porque tínhamos voo no dia a seguir. E quando entrámos no avião, antes do Ricardo me perguntar qual é que seria a equipa que iria jogar no próximo fim de semana, qual é que seria o treino do dia a seguir, perguntou-me porque é que eu me tinha sentado na primeira cadeira. Só sabia. E eu confesso que disse-lhe, pá, confesso que ontem à noite adormeci a pensar nisso e ainda não tenho a resposta. E a resposta foi muito simples e revela a qualidade do Ricardo. Que é, ele disse, se eu falar mal de alguém, eu vou-me virar para ti e só tu é que ouves. Se estiveres sentado na segunda cadeira, eu posso falar mal de alguém e até o último jogador, que foge para o último lugar para não ficar ao pé do treinador, vai saber. Portanto, são só aqueles pormaiores que revelam porque é que o Ricardo é o que é.
Muita inteligência, sem dúvida. Já agora, e porque essa é uma história que nos remete para o futebol português, Ricardo, é um... Que espectador é o Ricardo hoje em dia do futebol português, aí diretamente do Sudão?
Olha, eu acompanho o futebol, como imaginas, não é? Porque, pronto, o Oscar sabe, eu sou verde e branco, Vitória de Setúbal, por dentro, por fora, de lado, de todos os lados. Não choro pelo Vitória, porque também com esta idade tenho que chorar por outras coisas e não pelo futebol. O futebol não me faz chorar, às vezes faz, mas não devia fazer chorar. Mas sou Vitória, eu acompanho o futebol das divisões quase todas e agora olho de uma forma como não sou um adepto, não me desgasto muito em criticar o 4-3-3, o 4-4-2, o não sei o quê, 3 na linha e 1 à pesca, não me desgasto muito nisso, dou mais atenção à forma, à estratégia, se calhar à tática individual, a forma como a evolução do jogo, como é que aquela equipa, depois de ganhar, o que é que ela faz depois de ganhar a bola, o que é que ela faz com a bola, uma equipa que quando perde a bola, chamemos de transições, se quiserem falar assim, mas pronto, eu gosto mais de falar desta forma, a equipa quando tem a bola e quando a perde, como é que ela age ou reage, eu olho mais para aí, e aí eu acho que valoriza também a minha tarefa. A minha tarefa não é estar sentado no sofá e aquele gajo é um burro do caraças, 4-4-2, 4-3-3, 3 à linha, 4 à pesca, pois é, o futebol, eu olho mais para aquilo que nós chamamos as dinâmicas do jogo. Agora, sempre comigo e muito mais. O Oscar estava a contar esta história do banco e eu vou dizer aos meus atuais adjuntos para verem o programa, porque eu sei que sou altamente exigente, muito exigente. Eles acham que eu sou muito exigente, eu acho que não sou muito exigente, eu acho que sou profissional. Pronto, o Oscar sabe, que era o que sempre dizia, que se tu, como tu não tens condições, não te estabeleças. Portanto, se queres ir para o futebol, queres ganhar melhor, e os gajos do planeta Eleven, estás a perceber? Se quiseres ganhar mais, os gajos de não sei o quê, tem sacrifícios que os outros não têm. Se quiseres uma vida santa, então deixa o futebol. Queres ir para o futebol, é 24 horas por dia conectado. E isso é a minha forma, no dia que eu quiser. Eu acho que no dia que deixar o futebol, eu acho que posso ir a um estádio, mas ao estádio do Bonfim. Não vou dar muita atenção ao futebol, porque entrego-me de tal maneira ao jogo, entrego-me de tal maneira ao treino, eu sou um apaixonado pelo treino. A nossa profissão, o Oscar sabe, a nossa profissão só tem um problema. Tirando isso, é a melhor profissão do mundo. A nossa profissão, o problema são os jogos. A nossa profissão, sem os jogos, era fantástico, maravilhoso. Com dinheiro, o sossego, ninguém nos chateia e maravilha. Agora o problema são os jogos. Esse é um problema que a gente não consegue eliminar.
Nota-se que ainda está longe de sentir esse desgaste, esse desencanto pelo futebol e pelo treino em específico. O que é que ainda gostava de fazer? Que sonhos ainda tem como treinador? Seja uma experiência num país, seja algum título concreto, algum objetivo?
Tenho. Eu vou-me abrir com vocês. O meu objetivo é ir para o Médio Oriente, para um clube, um posso apagar, que depois está tranquilo. Agora, é verdade, posso dar 300 desculpas, mas se queres que eu te fale, e o Oscar me conhece de uma forma direta e verdadeira, é tão somente isto. Agora é evidente, sempre que eu estiver in action, em ação, de mim levam o meu melhor, levam o melhor de mim. Quando acabar, logo se vê. Olha, amigo, eu digo isto muito às vezes, mas conheço um colega, não vou dizer o nome, aqui há uns tempos é um colega. Tu quando deixares, um colega ganhou muitos títulos, um amigo meu que ganhou muitos títulos internacionais. Quando acabares a tua vida no futebol, vai à padaria, vai ao supermercado e leva uma dessas taças ou uma medalha qualquer e dá aos gajos para pagar a conta. Não tens tu dinheiro, boa pasta, vais ver como é que a sociedade olha para ti.
É verdade, é verdade. Ricardo, antes de mais, sublinhar que tudo o que disse é verdade e vivemos juntos e sei perfeitamente o que é que está a dizer. Mas eu estava aqui a lembrar-me de outra e vou ter que contar essa história.
Esclareça bem isso do vivermos juntos, não fico de dúvidas no ar,
não é? Sim, eu estou aqui é a frase mais recorrente deste programa, enfim.
Não, até porque é importante referir. Foi das poucas imposições que fiz quando fui para os Açores.
Que eram só os dois e viviam juntos.
Não. Cada um no seu. Quando fosse para o estágio, cada um dormia no seu quarto.
Ah, pronto, ok.
Isso já chegava tudo o resto. Vou só contar uma história que para mim já contei a alguns amigos, aqueles que são meus amigos conhecem esta história, mas para quem nos ouve, foi a nossa vitória em Vizela que acaba por garantir a manutenção. E portanto, vou confessar porque na véspera estávamos a estagiar precisamente em Leça e dávamos aquela voltinha a seguir ao jantar. E quando o Ricardo me perguntou qual é que seria a equipa, eu dei os nomes e o Ricardo disse que tinha acertado metade dos nomes só. E ele disse-me, isto já prescreveu, portanto podemos contar isto à vontade. E portanto, eu disse, ele disse, vamos jogar com uma equipa totalmente diferente, vão jogar aqueles que tu mandas a chatear há meses para jogarem. Portanto, vão jogar amanhã, mas vão jogar todos. E portanto, nós nessa tática, o Ricardo Colco decidiu jogar com 3 centrais, 4 defesas laterais e 2 trincos. E eu, como é óbvio, discordei e estávamos já quase a chegar à porta do hotel e disse ao Ricardo para darmos mais uma volta. E assim, se quiseres dar mais uma volta, vamos. Mas se é para mudar o 11, eu não vou mudar. E demos mais uma volta, ele não mudou de ideias, no dia a seguir levantámos, fomos tomar um pequeno almoço, cada um na sua mesa e cada um no seu quarto, volto a frisar. E antes de preparar a tática e os vídeos para mostrarmos aos jogadores e as bolas paradas, perguntei ao Ricardo se a almofada tinha sido boa conselheira, ele disse foi, é o mesmo 11 que vamos jogar. Eu confesso que não concordei. Preparei tudo, como tinha que preparar, preparámos as bolas paradas, ganhámos 1-0, gol de Júlio César, quem não conhece esse nome procure, foi dos grandes jogadores que jogou em Portugal, mas como em muitos que eu já vos disse, anda toda a gente a dormir aqui em Portugal, felizmente foi para o Brasil ganhar essa pasta que estava a falar e bem, para o Atlético Paranaense, em lágrimas entrou no balneário, no nosso balneário, a dizer isso. Ganhámos 1-0, na segunda parte ainda jogámos mais fechados e a conferência de imprensa para mim é genial. O Ricardo chegou à conferência, eu ia sempre com o Ricardo às conferências, e o Ricardo disse, antes de alguém fazer uma pergunta, ele disse, deixa-me ser eu a falar primeiro, gosto muito do Carlos Garcia, mas hoje choram os filhos do Carlos Garcia, não choram os meus, e não jogámos com o autocarro à frente da baliza, jogámos mesmo com o autocarro, e na segunda parte fechámos as janelas para a bola não entrar. A questão é que ganhámos 1-0, e o Ricardo tinha razão.
Deixe só elucidar que equipa é que vocês representavam. Que
Santa Clara, e ganhámos 1-0 em casa do Vizela, que não subiu a divisão.
Vocês iam os dois à sala de imprensa, porque também eras o assessor de imprensa, o treinador junto, o massagista.
Deixa-me só acrescentar uma coisa aí, é verdade, eu lembro que também disse, já não lembrava, mas eu agora vivo uma memória, que é verdade, porque em determinados momentos numa equipa, as pessoas acham muito, é defensivo ou ofensivo, eu entendo, és defensivo quando não tens a bola, e quando tens a bola és ofensivo, porque bom mesmo, é ganhar. O que é que as pessoas querem é isso, querem é ganhar, e naquele contexto, que nós teríamos que não perder, para nos mantermos na segunda liga, havia que não perder, havia que marcar um golo e agora venham cá se quiserem. E assim foi. Marcámos, demos-lhe a facada e agora venham cá se quiserem. O Carlos Garcia, que é amigo de longa data, perfeitamente, eu disse isso, amigo, olha que chora a tua família, que chora a minha, está bom, está melhorzinho.
E só para sublinhar, na semana a seguir, jogámos em casa com o Varzim, a frente de ataque do Varzim era Iazaldo, Ucra e Candeias. Jogámos exatamente na mesma tática, porque o Ricardo disse agora tira lá um destes 11 leões e não dá para tirar, só que cá está, aí já não conseguimos jogar a bola, resultado final, ganhamos outra vez 1-0, quem é que marcou? Júlio César.
Muito bem. Ricardo, deixa-me só fazer-lhe aqui uma pergunta. Qual é o treinador, agora, qual é o treinador que o mais marcou enquanto jogador e se essa opinião mudou desde que é treinador?
Olha, dois marcaram, um por uma razão e outro por outro.
Certo.
Mas, calhar vocês não se lembram, o mestre Fernando Vaz, a terra de Sinzelera, pela elegância com que ele tinha a falar connosco. Porque naquela altura, os jogadores de futebol, dos quais eu fazia parte, não tínhamos a cultura que há hoje. Os jogadores hoje, têm, a maior parte deles têm cultura. E nós naquela altura, não é que fôssemos estúpidos, não era nada disso, antes pelo contrário. Só que a cultura era diferente, o contexto social era diferente. O mestre Fernando Vaz tinha uma elegância terrível a falar com os outros e a nos convencer. E depois, um outro, muito mais complicativo no trato, mas vou dizer, ensinou-me a andar dentro do campo, o mestre Manuel de Oliveira. Uhum. Depois, como treinador, como mestre, a quem eu chamo mestre cada vez que falo com ele, vocês sabem, nem vale a pena estar aqui a dizer, já falo demasiadas vezes de nome dele, Zé Mourinho.
mas enquanto treinador, percebeu certas coisas que se calhar não tinha percebido enquanto jogador e deu mais valor a algumas das pessoas que se cruzaram consigo ou não? Ou a percepção não mudou assim tanto?
Muda. Eu hoje tenho uma visão do jogo que é o seguinte. Os bons jogadores, por vezes, porque os treinadores todos cometem erros. Acho eu que não há nenhum que não cometa erros. Agora, os grandes jogadores emendam os erros dos treinadores. E esses grandes jogadores são os que conhecem melhor o jogo. E eu, na época que jogava, não conhecia tão bem o jogo como os jogadores conhecem hoje. Portanto, hoje, não mudo em nada a minha visão sobre o Manuel de Oliveira, porque seguramente para a época foi... Falava-se que três centrais, não sei quantos, veio o inglês, o João Toshack para o Sporting, com todo o respeito, veio o Malcolm Allison para o Vitória, com todo o respeito, mas antes deles todos virem para cá, já o Manuel de Oliveira nos punha a jogar com três centrais. Hoje, continuo a dizer que mantenho, que enquanto jogador, o Manuel de Oliveira, de longe, o treinador que melhor me ensinou a andar dentro do campo. Se melhor me ensinou a andar dentro do campo, melhor me ensinou a entender o que é que eu fazia lá dentro.
Já que estamos a falar de ciclos e de um regresso ao passado, há pouco falou da era da estratégia, que Mourinho já estava mais à frente do que outros. Perguntava-lhe qual é o caminho que acha que o futebol vai seguir. É cada vez mais essa adaptação constante, jogo a jogo?
Assim, o futuro do futebol, seguramente, é um jogo vertical e um jogo, para mim, um jogo vertical e velocidade naquela que é a chamada transição ofensiva. Ou seja, o futuro do futebol passa por a cada ataque teu, eu respondo com um contra-ataque. Isso eu acho isso. Agora, o futuro do futebol passa essencialmente por, quiseres, eu vou te dizer, abordar um tema, que é menos jogos. Jogas demasiado, demasiadas vezes, e esse jogar demasiadas vezes impede a evolução do jogo. Porque tu queres ver, se tu pagas o teu bilhete, queres ver os melhores jogadores a jogar. Agora, por vezes, os treinadores nem sempre põem os melhores jogadores a jogar, que é uma coisa que se chama agora, que a tal gestão, não é? Portanto, porque há demasiados jogos. E como há demasiados jogos, nem sempre tu podes ver os melhores jogadores a jogar. O primeiro passo do futebol do futuro é, na realidade, encurtar o número de jogos para que os melhores jogadores possam estar mais vezes em campo e estar melhores, mais frescos, se quiseres, melhor preparados. Esse é. Para tudo o resto da estratégia, a estratégia depende. A estratégia é transformante, é a forma como tu te preparas para enganar. O futebol é um jogo de enganos. A estratégia é a forma como tu te preparas para enganar o adversário. Ou seja, como tu consegues criar dificuldades ofensivas ao adversário e criar tu facilidades ofensivas a ti próprio. Portanto, passa por aí. É evidente que passa muito, muito, muito por a evolução do treino. É um facto. É um facto. Evolui a cada passo. Essa evolução vai-te levar a uma recuperação melhor, uma recuperação mais rápida, ok. Mas, essencialmente, o número de jogos, amigo, quanto a mim, joga-se demasiado.
Uhum. Já que estamos a falar dos melhores jogadores, tinha aqui esta na manga, qual de todos os jogadores que viu treinar e jogar, qual é que foi o melhor?
É difícil. Privei com muitos e grandes jogadores. Se me disseres com personalidade, com poder, power, como liderança, de ontem para cá se falei, ontem que ele fez anos, fez aniversário, ele fez 40 anos, Zlatan, Ibrahimovic, Zlatan. Personalidade. Agora, jogar, tens um António Martial, tens, sei lá, um Harry Kane, um Son, um Dele Alli, muitos, muitos e bons jogadores com quem eu privei, e é difícil escolher um. Fazem-me lembrar, Oscar, aquela pergunta que nós acho que já conversámos os dois sobre isso, que quem é que tu gostas mais? Quem é que tu querias para a tua equipa? O Ronaldo ou o Messi? E tu respondes, não posso ter os dois?
Hã? Exato.
Sempre?
Exato.
Quem é que é melhor? Eu gosto mais do teu pai ou da tua mãe? Eu gosto dos dois. Não é verdade? Quem é que é o melhor? O Ronaldo ou o Messi? São os dois bons, para cada um à sua maneira, são os dois bons, portanto, os dois melhor. É um bocado por aí, portanto, passa um bocado por aí, por eu. Quem é o melhor? É difícil dizer-te o melhor. Cada um na sua maneira, agora. Passaram para. Eu privei com muitos e bons jogadores. Mas
o Zlatan. Como é que é o Zlatan no balneário?
Power. Patrão.
É mesmo aquela imagem que ele passa, não é?
Às vezes ele salta-lhe a bola, mas...
Nós já percebemos.
Mas acha que aquilo é uma personagem construída ou é mesmo aquilo que vemos cá fora?
É sim. É a natureza dele. Repare, apanhou o Zlatan numa altura em que nós trabalhámos, em que o nosso treinador era o JM, José Mourinho. E ele tinha um carinho, um respeito enorme pelo treinador. Portanto, ele nada fazia que pudesse deixar o treinador triste, percebes? Ele tem um respeito e tem, acho que tem, um respeito enorme, um grande respeito e um grande carinho pelo José Mourinho.
40 anos
Eu privei com ele no balneário, lá está.
Uhum. E ofereceu uma prenda a ele próprio no valor de 400 e... Não sei quantos milhões, mas pronto. Isso já... Agora, eu por acaso, aqui estamos já muito perto do final, infelizmente, Ricardo, mas eu gostava aqui... Não percebi.
não posso então contar aquela, a tal história do Oscar. Fica para depois.
Já lá vamos. Eu até estava a ideia de terminarmos assim, a história do Oscar. Eu antes até queria uma coisa só para, numa espécie de desafio mais rápido, se, e até era uma pergunta que eu tinha aqui em mente e que o Oscar sei que também a tinha. Oscar,
podemos dividir.
Que é olhar aqui para os países onde já esteve e dizer uma ou duas palavras que automaticamente possam ilustrar esse, esse país. Posso começar eu, Oscar?
Podemos.
Agora, Arábia Saudita.
Arábia Saudita. Difícil, amigo. É difícil. Poder. Os homens têm poder. Tinham, há uns anos. Tinham poder, têm e têm poder, e têm dinheiro. E como têm dinheiro, de futebol sabem que a bola é redonda e salta porque tem ar lá dentro, mas naquela época pouco mais sabiam. E escolhiam um treinador para treinar, porque no dia do jogo queriam ser eles o treinador.
Certo. Oscar.
Setúbal.
Repara que eu falei em países, países e Setúbal.
Setúbal é uma nação.
Está completamente...
Setúbal é uma nação.
Mas pronto, passa, hoje passa.
Setúbal é uma nação. Setúbal é uma nação. Estou a quem doer, mas é uma verdade, acho que...
Está feito.
Muito bem. Vietnã.
Como?
Vietnã.
Olha, o Vietnã foi... Foi importante na minha vida. Foi importante na minha vida. Foi, é um país também sui generis, gente... de uma simpatia atroz, mas também alienados pelo futebol, mas precisavam naquela época de entender um bocadinho melhor da coisa.
Que eu vou deixar os países para ti. Santa Clara.
Opa, cara, o Santa Clara, Oscar, está-nos no coração. A gente, nós não nos esquecemos. Eu passei, não é fácil, passei duas vezes pelo Santa Clara. Uma delas, já ninguém acreditava que o Santa Clara ia se manter na segunda liga. E nós chegámos lá, tenho uma história gira para contar com um treinador amigo. Chegámos lá 6 jogos no fim, o Santa Clara estava praticamente despromovido, e nós, eu cheguei numa quinta-feira, e no domingo chegámos com um determinado clube da segunda liga. Esse treinador, meu amigo, tinha sido meu jogador, disse-me, oh Ricardo, não sei como é que tu vieste meter aqui no Santa Clara, um clube que estava para descer de divisão, não sei quanto. Eu só lhe perguntei, e disse o nome dele, mas isto já acabou? Já não acabou, ainda faltam 15 jogos. Moral da história. Nós mantivemos e ele tinha divisão.
Mais nada. Angola.
O Oscar sabe de quem se trata.
Sei.
Angola.
Não posso dizer. Eu queria dizer uma coisa, mas não posso dizer.
Pronto, está respondido.
O sítio que tem de saudades me deixou.
Está feito.
O país que tem de saudades me deixou.
Manchester United.
A lua, o céu, mais alto é impossível. Mais alto é impossível. Mais alto. Abençoados as pessoas que conseguem passar por lá. Não gostei da forma como a gente saiu, acho que foi injusto. Foi injusto o que se disse a respeito do nosso chefe, porque não foi tão insucesso assim. Não podemos esquecer que no segundo ano ficámos em segundo lugar num campeonato onde quem foi campeão foi o City, que tinha 3 equipas, multimilionário, problemas de fair play financeiro, ganhámos a Europa League, ganhámos a Carling Cup, salvo erro. Portanto, não vejo onde é que foi o insucesso. Não vejo. Mas pronto, acho que foi injusta a forma como saiu, mas marcou-me. Foi o melhor que alguma vez eu podia ter imaginado. O melhor prato que me servia. Algum dia.
Malásia.
Olha, a Malásia tem a ver com... adorei porque a minha mulher teve muito tempo comigo, tive a família ao pé de mim, minha mulher, e ela adorou a Malásia. Como ela provavelmente vai ver o vosso programa, eu tenho que dizer que a Malásia foi o melhor que eu conheci.
Bem, claro.
Foi ela a responder, quase.
Algarve.
Algarve, 7 anos. Saudades de Algarve. Gostei muito. 7 anos de Algarve. Gostei muito. Duas subidas de divisão, um título de campeão nacional, eu pelo Farense baixei enquanto jogador, baixámos divisão no Farense, mas nesse mesmo ano que baixámos, no ano seguinte subimos divisão e fomos à final da Taça de Portugal, que a perdemos com o Estrela da Amadora. Portanto, o Farense também está no meu coração.
Uhum. Tunísia?
Passar férias, meu local preferido.
Pronto. Está respondido. Eu não sei se do Sudão já falámos.
Já.
Não sei, antes de terminarmos o programa com a história do Oscar, Tomás, quer dizer mais alguma coisa? Não? Então vamos finalizar com essa história que está aí prometida e posso dizer que neste momento o Ricardo tem um sorriso bem aberto.
Oscar, já depois tu puxaste o Júlio César para a conversa, e vou ter que contar uma cena contigo com o Júlio César. E lembras-te qual é?
Que sei perfeitamente, como é óbvio.
Mas eu vou dizer, o Júlio César era um jogador que na época, ele era um jogador grande no Brasil. Atlético Paranaense, um jogador famoso no Brasil. Ganhava muito dinheiro para a época no Santa Clara. Ele vem para o Paços de Ferreira, mas é emprestado ao Santa Clara. O Júlio César era muito bem pago. Há um dia que o Oscar vai ter com o Júlio César e diz: hoje, Marcaso, faço uma aposta contigo. Um gajo que ganhava, um jogador que ganhava, sei lá, 20 mil, 30 mil, sei lá, e o por mês, tirando as luvas, e o Oscar chegou ao pé dele e disse: hoje, se marcasse um gol, dou 500 escudos. Ganhava 20 ou 30 ou 40 mil, e disse: Oscar, deve estar em maluco.
Que é certo, vamos, resultado final. Que é certo é que o Júlio marcou mais golos e foi o melhor marcador da segunda liga.
Exatamente, exatamente. Não, o Júlio César tinha um carinho especial pelo Oscar. Sabe-se lá porquê?
É verdade. Personagens estranhas. E sobretudo aliciado por essa quantia. Ricardo, resta-nos agradecer esta maravilhosa conversa, onde andámos um pouco por todo o mundo. E certamente que os nossos ouvintes fiéis do podcast também vão perceber um pouco melhor de si e um pouco também melhor do futebol a nível mundial com essas diferentes paragens. Obrigado mais uma vez, foi um enorme gosto da nossa parte.
Muito obrigado, um gigante abraço para todos, em especial mais uma vez ao Oscar, com certeza, e o privilégio foi meu, eu diverti-me, eu desfrutei da vossa companhia. Bem ágil.
Muito bem. Ainda aparecerei numa discoteca em Cartoon um dia destes. Um grande abraço, já sabem que este podcast vos é trazido pela Betway, para a próxima semana cá estaremos. Um grande abraço e até à próxima.